Paz seja convosco.
Amém.
Olha para o seu irmão aí do lado e fala: que bom que você está aqui. Hoje nós vamos... O tema dessa mensagem é seguindo em frente.
Amém?
Amém? Fala para o seu irmão: você precisa seguir em frente. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Tá ótimo, cara. Aleluia. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14.
Aleluia.
Quem encontrou, diga amém. Lê ali, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Para trás ficaram. Diga assim: eu vou me esquecer.
Eu vou me esquecer.
Das coisas.
Das coisas.
Que para trás ficaram.
Para trás ficaram.
E vou avançar.
E vou avançar.
Para as coisas.
Para as coisas.
Que estão adiante.
Aleluia.
Amém? Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Pai, usa-me, Senhor, na tua presença, que o teu Espírito Santo possa conduzir-me, Senhor, na tua mensagem. Senhor, que venha falar, Senhor, ao encontro daquele Senhor que está aqui, Pai, da mesma maneira a qual o Senhor falou com esse que está a falar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Amém. Antes de sentar, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar-se. Irmãos, seguir em frente. Seguir em frente. Para seguir em frente, eu preciso esquecer das coisas que passaram.
Amém.
Apóstolo Paulo fala: eu esqueci das coisas que ficaram para trás. Para quê? Para avançar para as que estão adiante. Para quê? Para eu prosseguir e para o alvo, que é o prêmio do meu chamado que está em Cristo Jesus.
Amém.
Que você hoje possa se esquecer do que passou.
Amém.
E você possa avançar para aquilo que Deus tem preparado para você.
Amém.
Amém? E eu creio que você vai ter uma nova vida. E hoje eu quero falar sobre isso. E tem algo que não nos deixa prosseguir. É algo que atinge a maioria das pessoas, que não deixa a pessoa seguir em frente, que é a amargura. A amargura é uma tristeza profunda. A amargura é aquela pessoa que é amarga por dentro. E ela deixa essa amargura tomar conta da vida dela. E essa amargura não deixa ela prosseguir para as coisas novas que Deus tem preparado para ela. E eu queria falar hoje como evitar a amargura. Primeiro, nós devemos focar naquilo. Não devemos focar naquilo que você perdeu. Pare de focar no que foi perdido.
Amém.
Tem gente que fica olhando para trás e falando assim: puxa, eu perdi tanta coisa. Olha o que eu tinha. Olha o que eu fazia. Olha as coisas que eu tinha. Olha. Para de se preocupar com as coisas que passaram, com as coisas que você perdeu, porque não podem ser mudadas. O que passou, passou. Não pode ser mudado. Então pare de pensar no que passou. Fala pro seu irmão, pare de pensar naquilo que passou. Irmãos, eu aprendi que a bênção não veio para ficar. Como assim, pastor? Às vezes você é abençoado, mas aquela bênção, ela dura um período.
Verdade.
Não é verdade? Então tem gente que quer ser abençoado sempre. E abençoa. A bênção, ela vem, mas ela vai embora. E você tem que estar preparado para aquilo que está vindo de novo.
Verdade.
Se é bênção, vamos assumir outra bênção. Mas se é luta, vamos lutar como guerreiro. Mas nós devemos saber que a bênção não veio para ficar. Sua vida não será uma bênção o tempo todo. Puxa, se você ficou decepcionado, sinto muito. Mas a bênção, ela vem por um tempo, para que você receba a bênção, mas você aprenda com essa bênção, e essa bênção seja algo para você continuar. E outra coisa, amizade, ela não dura para sempre. Uau! As amizades, elas vêm e elas vão embora. E às vezes as pessoas ficam olhando e falam, ah, eu tinha amizade com fulano de tal, ele me deixou, ele não é mais meu amigo. Irmãos, para evitar a amargura, eu tenho que entender que a amizade, ela nem sempre dura a vida toda. Ela vem por um período, mas depois ela vai embora. Então, não sofra com isso, porque Deus vai enviar pessoas para a sua vida, para aquele momento que você precisa. Ela foi amigo durante aquele tempo, porque Deus precisava colocar ela na sua vida, para abençoar a sua vida. Então, a gente tem que entender isso, que há tempo de eu ser amigo, pode ser que essa pessoa vá embora, fala, eu não vou ser mais seu amigo. O que você vai fazer? Vai ficar amargurado? Vai ficar amarga por dentro? Vai ficar triste? Vai ficar chorando? Não, você deve saber que Deus coloca pessoas para permanecer ao teu lado no momento que Ele quer, e Ele tira a hora que Ele quer. A amargura, meus queridos, prejudica a fé. Diga comigo, a amargura prejudica a fé. Quando Lázaro morreu, tinha duas irmãs. Antes de ele morrer, eles falaram, vamos chamar Jesus, para que Jesus venha e ele não morra. E aí aquele pessoal foi chamar Jesus, Jesus falou assim, não, agora eu não posso ir, não vou. E aconteceu que Lázaro morreu. Quando Jesus apareceu, o que aconteceu com aquela mulher que chegou para Jesus e falou para ela assim, para ele assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, tem pessoas dessa maneira, pessoas que são amargas, que são por dentro, está tão amargurada, tão entristecida, que ofende, que machuca as pessoas, por causa de algo que aconteceu na sua vida. Ela poderia ter chegado, Jesus, que bom que o Senhor veio, que bom que o Senhor está aqui com a gente. Não, mas ela já foi jogando a culpa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu teria morrido. Ou seja, a culpa é toda sua. E ele morreu. E tem gente que coloca a culpa em Deus, fala, Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, não teria acontecido tal coisa. Sabe? A pessoa começa, a pessoa amarga, ela tem a mania de machucar as pessoas por causa do seu problema. Machucar, envergonhar as pessoas por causa do seu problema. A amargura faz você se distanciar das pessoas, da fé. Então, quando você tem um problema, você tem que manter a fé.
Amém.
Porque se ela mantesse a fé,
ela saberia que Deus vai fazer o melhor, como fez, e Lázaro ressuscitou, porque Deus assim queria. E na sua vida esse problema pode ser, né? Talvez a sua bênção possa ressuscitar, se Deus quiser que vá ressuscitar. Então não lance a sua preocupação, a sua amargura em cima das pessoas. Não machuque as pessoas. Não lance palavras ofensivas. A amargura, meus queridos, ela faz você perder a sua essência. Sabe? Perder a sua essência. Quando Noemi, todo mundo sabe a história de Noemi, Ruth e Noemi, Noemi perdeu seu marido, perdeu seus dois filhos. E naquele tempo, a mulher que perdia filhos e marido, ela estava lançada para a fome. Era miserável. E olha, Noemi ficou tão triste, tão devastada com aquele problema. Era um problema muito sério, nunca perdi um filho, né? Graças a Deus. Mas eu acredito que perder filho e perder ainda o cônjuge seria uma dor muito grande. Só que ela chegou e disse para as pessoas: a partir de agora, não me chame mais pelo nome, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque significa
amar.
Me chama de amar. E olha, nesse momento, ela estava dizendo: a situação de fora me transformou em amargo. Não deixe que a amargura roube a sua essência, quem você é. Não deixe que o seu problema possa mudar o seu nome, a sua característica. Você deve continuar da mesma maneira. O problema não pode vir para a gente ficar amado. O problema não pode vir para tirar minha essência. Puxa, aquela pessoa era tão alegre, tão feliz, sorria, simpática, mas quando vem o problema, a situação de fora muda a pessoa de dentro. Não pode. Eu tenho que ser por dentro. A minha essência tem que permanecer, mesmo nas situações adversas.
Amém.
Mesmo diante dos problemas, mesmo quando tudo diz que não, eu devo continuar na minha essência.
Amém.
De servo de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus, e continuar confiante, porque a minha vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra, e no momento certo, ela virá sobre a sua vida. Então não mude quem você é, mas continue sendo quem você é, mesmo diante da tempestade, porque a tempestade vai passar e você vai vencer, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, meu irmão, quando a amargura vem, você desiste das coisas. Por isso que eu tenho que jogar fora, meu irmão.
Amém.
Jogar fora. Não posso cair nesse laço. Por isso que muita gente está depressiva, está querendo se matar, está chorando o tempo todo, está sofrendo. Por quê? Porque é amargura. E a amargura é uma tristeza profunda. Não caia nesse lado, nesse laço demoníaco, nesse laço que deixa as pessoas para baixo, que deixa as pessoas tristes, que deixam as pessoas sem essência, que deixam as pessoas sem norte. Não caia. Sabe por quê? Porque quando a amargura vem, a primeira coisa que essa pessoa faz é desistir das coisas. Ela lança fora todas as coisas, fala: isso não tem mais importância. O otimismo vai embora. Você para de acreditar. Você para de crer
que algo bom vai acontecer com você, você só fica olhando para trás, só fica olhando para as coisas ruins, você começa a perder tudo e você fala, o que está acontecendo? Não, foi você. Você deixou a amargura tomar conta, então você perdeu o sentido da vida. O sentido da vida é Jesus Cristo. O sentido da vida é seguir em frente. O sentido da vida é que as coisas vão continuar. Amém? Olha só o que está escrito em Hebreus capítulo 12. Vê aí, dá para ver aí não? Hebreus 12, 14 ao 17. Hebreus 12, 14, 17. Aleluia. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só esse daí. Tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz e amargura brotando. Para nesse versículo aí, tá? Pode deixar aí. Brotando, vos perturbe e por ela muito se contamina. Irmãos, quando a amargura brota no seu coração, o que que acontece? Você fica perturbado. Você se perturba. Segundo, e por ela muitos se contaminam. Por quê? Porque você contamina as outras pessoas quando você está amargurado. Então eu não posso deixar a amargura brotar no meu coração. Olha o que está escrito lá. E de que nenhuma raiz de amargura, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, tendo cuidado é para eu ficar atento, porque a raiz de amargura vem, mas você tendo um cuidado, você não deixa ela brotar. Quando você sentir que está ficando triste, está pensando muito no que, sai fora. Amém. Começa a ler a palavra de Deus. Começa a orar. Começa a cantar louvores. Começa a lutar contra isso. Por quê? Porque se ela vier, ela vai te perturbar e muitas pessoas serão contaminadas. Esaú, pode-se dizer que era uma pessoa meio perturbada, uma pessoa meio amargurada. Por quê? Porque chegou da caça, eu acredito que a caça não teria não dado nada, né? Sabe aquele dia que nada dá certo? Ah, Esaú chegou e falou assim, ah, o que você está fazendo aí, Jacó? Estou fazendo um guisado assim, ó, tá gostoso, que cheiro maravilhoso, me dá um pouquinho desse guisado aí. Ah, não dou, só dou se você der a sua bênção, a sua herança para mim. A pessoa amargurada, pessoa que está chata, vende tudo, não dá importância para nada. Então falou assim, de que vale isso daí para mim? Pode pegar. Eu estou com fome agora, eu quero comer agora. E deu. Depois ele chorou, se lamentou, buscou, mas ele já tinha perdido. É isso que acontece com pessoas que deixam a amargura brotar no seu coração. Vai chegar assim, ó. Ah, de que vale esse relacionamento? Vai embora. Quero nem saber. Ai, o que eu vou querer com isso daqui? Não, esse trabalho, vai embora. Sabe, as pessoas abrem mão das coisas por causa da amargura.
Verdade, Jesus.
Enquanto elas teriam que ter força, né? E vencer, porque tempestade vem para ser vencida.
Amém.
A águia mostra isso, que a tempestade vem, a águia vai e voa sobre a tempestade. Ela vence a tempestade. E nós, segundo a palavra, nós somos como águias.
Amém. Eu creio.
E nós vencemos as tempestades. Cada um tem uma tempestade aí que está passando hoje. Mas eu digo para você que Deus vai te dar vitória. E você vai passar essa tempestade e vai voar sobre ela. E vai olhar a tempestade e vai falar, ah, comigo. comigo, não, meu querido. Eu sou diferente. Amém? Diga para o seu irmão, você é diferente. Não faça como Esaú. Quem é amargurado toma decisões erradas, irmãos. Suas decisões são sempre ruins. Por quê? Porque vive para baixo. E quem está lá para baixo, amargurado, triste, só toma decisão errada. Desanima das coisas. Ah, eu queria tanto estudar inglês, ah, mas está tão difícil, vou parar. Ah, eu queria tanto tocar violão, ah, mas é tão difícil, dói os dedos, eu não nasci para isso. Ele desiste de tudo, faz nada. Por quê? Porque falta você vencer essa raiz de amargura que está aí dentro de você. Porque quando você vencer, você vai ser animado, você vai ser motivado. Pode vir a luta, você vai vencer. Pode vir o desafio de tocar violão, você vai fazer. Olha, pode vir o desafio da orquestra, mas você vai vencer. Você fala, não, quero desafio novo, quero coisa nova. Por quê? Porque quando a gente vai e continua em frente, Deus vai abençoando e te dando armas para você vencer cada situação diferente que aparece na sua vida. Quando falaram para mim assim, você não nasceu para música, meu professor, já falei várias vezes, você não tem um dom de música, vai fazer o que você faz bem aí, quer vender, mas música não tem jeito. Eu fui, entrei numa escola e comecei a aprender do básico. Falei, já que não tem jeito, então vou começar do zero. E fui fazer lá colégio técnico, já casado, fazendo colégio técnico de música. Só dava as criancinhas lá e um mamanjão aqui. Mas eu fui até o final. Eu fiz até o final. Deu vontade de parar, porque é difícil. Mas eu continuei. Por quê? Deus me daria algo agora para a gente começar a tocar aqui, né? Então, meu irmão, o novo quer vir, mas basta você deixar ele vir. Fala para o seu irmão aí, deixa o novo vir. Olha só, meu irmão, devemos aprender a seguir em frente. Fala, devo aprender
a seguir em frente.
Vamos aprender como? Olha para Davi. Davi teve um relacionamento com Berseba, um relacionamento de pecado. Desse relacionamento de pecado nasceu um filho. O filho nasceu, chegou a nascer, porque Deus queria tratar com eles. Chegou a nascer, só que ficou muito doente. Quando ele ficou muito doente, Davi ficou devastado, arrebentado. E ele parou de comer, parou de beber, ficou ali com as roupas de saco, né? E ficou isolado por causa desse problema. Mas olha só como que a gente consegue aprender com Davi o que aconteceu depois disso. Porque tem muita. Não é ruim. Quando vem um problema, irmão, é difícil. Você tem que assimilar o golpe. Pá! O golpe, ele vem, você não está esperando. Simila, mas reage.
Amém.
Só simila o golpe, vai lá, abraço, cara. Tem que respirar. Mas depois reage.
Amém.
Agora tem pessoa que toma o golpe. Joga toalha.
É verdade.
Abandona tudo.
Verdade.
Eu sou o único que toma o golpe.
É. Tá.
Mas olha Davi. Davi quando perdeu o filho, né? Ele ficou lá, o filho estava ruim, etc. E ele chegou e fez o que podia enquanto o problema estava ali.
Verdade.
Ele orou, ele jejuou. Ele clamou a Deus, ele falou com Deus, e quando o menino morreu, foram lá e falaram assim, Davi, ficaram até com medo de falar para ele, falaram assim, se ele está desse jeito,
E o menino está vivo, imagina dar a notícia que ele morreu. E quando chega lá, fala assim, ó, seu filho morreu. Eu acho que ele sofreu mais do que Davi. Davi levantou. Morreu? Foi lá, trocou de roupa, lavou o rosto e foi cuidar das coisas do reino.
Amém.
Na hora.
Amém.
E o pessoal falou, ué, coisa estranha, pediu comida, eu tô com fome. Tá comigo. Imagina o Tiago com fome. Sai da frente. Comeu. Irmãos, é isso que acontece muitas vezes. O problema vem, você tem que lutar contra o problema. Mas deu errado, não deu certo, passou. Não dá para fazer mais nada. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, lava o rosto, levanta a cabeça, olha para o céu e fala: eu vou seguir em frente. Davi seguiu em frente porque Deus estava com ele, e você deve seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente, porque seguindo em frente Deus vai te dar um novo. Você quer dar uma glória aí? Agora, o que aconteceu com Berseba? Berseba ficou sofrendo a dor do filho, ficou quietinha ali, mas ficou sentindo e carregou isso, a dor do filho. E tem muita gente que carrega essa dor, fica carregando por anos e anos. E tudo que dá errado ele lembra: olha, naquele tempo o Senhor levou o meu filho. Irmãos, morreu. Morreu. Deus quis assim. Agora, eu tenho duas alternativas. Eu lamento a vida inteira que ele morreu, ou eu faço como Davi: vamos ter um novo filho.
Amém.
Vamos lá. E teve um novo filho, porque a vida continuou.
Amém.
A vida continuou. E quando eu digo assim, eu aceito, Senhor, eu tenho um novo filho, Deus te abençoa. Porque quando você olha para trás e fica lá, preso, ah, meu filho, Deus fala assim: puxa, ele não aceita a minha vontade. A gente acabou de cantar aqui: tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade. Mas ele chega aqui, canta, mas chega lá, você tem sede da minha vontade, então minha vontade é essa, dá para aceitar ou não? Amém?
Amém?
Então que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Aleluia.
Aleluia.
Amém.
É difícil às vezes a gente aceitar a vontade do Pai, mas eu quero dizer para você que as coisas não acontecem por acaso. Não acontece. Tudo está de acordo com a vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas.
Amém.
Boas e ruins. É que tem gente que só acha assim, que a vontade de Deus é as coisas boas. Mas não é. Coisas ruins vêm, mas é para o seu bem, meu irmão. Meu irmão, era tão difícil de vender, eu trabalhava, tão difícil. Mas eu continuei até o fim. E aquilo que foi ruim para mim, que não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, não tinha, né, como almoçar, levava um pão com manteiga para comer, para ser meu lanche. Passei por tudo isso para Deus me forjar, né, me trabalhar, me moldar para o que eu sou hoje.
Aleluia.
As coisas ruins cooperam para o futuro.
Amém.
Para o bem daqueles que amam Deus. Deus está moldando você, Deus está trabalhando você. Agora, Antigamente, eu chorava muito, eu ficava muito triste quando as pessoas me abandonavam. Sabe, quando acontecia algo de ruim, eu ficava pensando, poxa, o que eu poderia fazer diferente? O que eu poderia fazer aqui nessa situação? Mas agora eu acredito que tudo coopera para o bem daqueles que amam. Então, diga para o seu irmão, nada é por acaso. Sabe, irmãos, vai ter momento que pessoas vão te abandonar.
Verdade.
Vai ter momento que você vai estar sozinho.
Verdade.
Vai ter momento que você vai se sentir sozinho. Vai ter momento que você, aquela pessoa que você mais amava, vai deixar você.
Verdade.
Deixa ela aí. Como assim, pastor? Deixa ela aí. Pare de implorar. Porque às vezes a gente fica forçando uma situação. Eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas Deus está tocando meu coração para falar.
Glória a Deus.
Às vezes você fica ali forçando uma situação para a pessoa ficar, para a pessoa ficar. Mas peraí, ela quer ir? Deixa ela ir. Deixa ela ir embora. Sabe por quê? Porque o seu destino não está amarrado com pessoas que te abandonam. Seu destino não está amarrado com pessoas que te abandonam. As pessoas que permanecem, essas sim, estão amarradas ao seu destino. Aleluia! Então você vai dizer, Senhor, eu creio que a tua vontade é essa. Deixa ele. Quer ir? Vai. Quer me abandonar? Me abandonou. Porque eu sei o que Deus quer para a minha vida.
Aleluia.
Eu sei o destino que Deus quer para mim. E Ele não quer coisa ruim para mim. Ele quer coisas boas.
Aleluia.
E se Ele quer coisas boas, eu aceito, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como
Amém.
No céu. Agora, por que que eu vou ficar procurando lá no túmulo?
Ah, meu filho morreu. Quanto tempo faz? Faz 30 anos. Parece que é hoje.
Pastora Simone, hoje, graças a Deus, ela é curada. Mas ela ficou chorando a morte da mãe dela muitos anos. Muitos e muitos anos. E o pior dia da vida dela era o dia das mães. Porque eu tentava fazer ela feliz, mas ela não conseguia. Tinha filho, era mãe, mas continuava chorando a morte da mãe. Mas um dia, ela tomou a decisão de seguir em frente.
Aleluia.
E ela falou, para. Então ela fez do dia das mães um dia maravilhoso como é o dia de hoje.
Aleluia.
E é uma mãe maravilhosa. Por quê? Porque aprendeu a seguir em frente.
Aleluia.
Agora tem muita gente que fica chorando,
volta para o túmulo.
Como Deus vai te abençoar e vai fazer você seguir em frente, te dar coisas novas, se você está voltando para a turma.
É verdade, Jesus.
Pare de voltar para onde a morte e comece a ir para a vida. Eu gosto sempre de cantar uma musiquinha aqui. Agora eu vou precisar da ajuda dos universitários lá, colocar uma letrinha. Sabe, irmão, para eu seguir em frente, eu preciso aceitar a vontade de Deus.
É verdade.
Amém?
Amém.
Então, eu tenho que tirar tudo aquilo que está dentro de mim de amargura, jogar fora.
Verdade.
E dizer, a partir de hoje, Senhor, faz morada em mim. Faça morada na minha vida. Que o Teu Espírito Santo possa me ajudar a prosseguir. Que o Teu Espírito Santo me ajude a seguir em frente. Que teu Espírito Santo possa dar as condições necessárias para eu vencer essa batalha, essa luta. O Espírito Santo é aquele que vai te ajudar. Amém? Tem aí, não? Não tem? Tem? Então põe aí, meu irmão. Tá tudo bem? Tá certo? Aleluia. Olha que bênção, hein, irmão? Olha aí, irmão. Tá saindo. Tá saindo. Tá chegando lá. Eu acho que tem que colocar um pouquinho no meio aqui, né? Chega nesse momento. Né? Chega todo mundo.
Aleluia. Jesus, querido. Glória a Deus.
Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o povo responde, minha alma rende. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tem ocasião. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não entende. Sonda agora coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada. Faça morada em mim. Para concluir, diga assim: chega. A partir de hoje, eu quero o novo de Deus. Irmãos, tem algo que tem que acontecer na sua família. Tem algo novo que tem que acontecer lá no seu trabalho. Tem algo novo que tem que acontecer lá na sua casa. Tem algo novo que tem que acontecer lá no seu casamento. Deus quer te dar algo novo. E para acontecer algo novo, você vai ter que seguir em frente. Não dá para olhar mais para trás. Não dá para voltar para a tumba. Não dá para ficar tentando consertar o passado. O passado não pode soprar sobre o seu presente. Para não poluir o seu futuro.
Verdade.
Amém?
Amém?
Vamos falar junto? O passado
não pode soprar
sobre o meu presente,
para não poluir
meu futuro. Deus abençoe a sua vida. Siga em frente. Fala para o seu irmão, siga em frente.
Aleluia. Aleluia.